Você está ouvindo Feijoada Completa.
Ah, o papel de uma boa trilha num bom filme, né? É, eu lembro, quando eu escuto essa música, gente, eu acho muito legal, porque a música é engraçada. O Caça-Fantasmas é uma comédia, e essa música, ela marca demais, de toda essa parte comédia, engraçada do filme. É, enfim, né? Nós estamos falando de grandes comediantes da história do cinema, e esse filme é realmente muito divertido. Né? Essa música tá na trilha original do Caça-Fantasmas, o primeiro filme lá de 1985, né? Isso, lembrando que você pode mandar sua mensagem pra gente falando sobre o que você tá achando do Feijoada Completa, manda suas críticas, sugestões, comentários. Nosso e-mail é... e-mail quase ninguém usa, mas tudo bem, a gente fala assim mesmo. radio@camara.leg.br. E o nosso WhatsApp, esse todo mundo usa, é o 61999789080. Vou repetir o WhatsApp, tá bom? 61999789080. Essa trilha que você está ouvindo, ela foi composta, né? Essa trilha do Caça-Fantasmas, ela foi composta pelo Elmer Bernstein, grande trilheiro, responsável por essa trilha do Ghostbusters. Quando você ouvir isso, você já começa a achar coisas engraçadas nessa trilha. Bom, é isso aí. Por falar em cinema, vamos para o Olhares.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Você tá ouvindo ao fundo a trilha aí do Uma Batalha Após a Outra, do John Greenwood, grande também, o mestre das trilhas de cinema. Que não ganhou a trilha do Pecadores, mas eu coloquei essa trilha aqui justamente porque o melhor filme foi, né, exatamente Uma Batalha Após a Outra. Mariana Monteiro, enquanto a gente ouve a trilha do John Greenwood, boa tarde para você.
Oi, boa tarde, olá ouvintes.
Pois é, estamos aqui, Mariana, para a gente ver, falar sobre os principais resultados do Oscar 2026. E aí? Você acertou, você errou, acertamos ou erramos? O que, que a gente pode falar aí? Olha, a gente já de cara, eu já falo que o Pecadores, que eu achava que ia levar melhor filme, foi a grande surpresa da noite, que para mim não levou. Né?
O Pecadores, na verdade, estava em segundo lugar, né? Assim, ele vinha crescendo ultimamente e tudo mais, mas quem era o grande favorito era o que levou mesmo.
Levou mesmo, né? Agora, um detalhe interessante, que eu estava prestando atenção na cerimônia, é que toda vez que aparecia Pecadores, ele era o mais aplaudido, inclusive na hora de entregar o melhor filme. Quando estavam sendo anunciados os candidatos, né, os indicados, quando foi Pecadores, assim, o teatro quase que veio abaixo. E, no entanto, não levou. Né?
Eu acho curioso. Que tinha ali uma torcida grande.
Uma torcida
grande,
organizada,
né?
Para Pecadores.
Mas a torcida grande não é necessariamente nem parte dos 10 mil, das 10 mil pessoas, mais de 10
que
mil
votam,
que votam,
né?
No Oscar.
Exatamente,
né? Pois é, vamos começar. Você perguntou se eu acertei. Eu acertei quase tudo, viu, Edson? Não é por nada, não. Tem alguns que eu fiquei entre um e outro aqui na semana passada. Falei, mas pode ser esse ou pode ser aquele, mas esse tal é o preferido. Não estava muito difícil de acertar esse ano, não. Mas, pois é, nem sempre é bom acertar, né?
Uhum.
Porque eu acertei que o nosso querido agente secreto não ia levar praticamente nada dos quatro prêmios a que concorria e não levou. Né? Relembrando, melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e melhor elenco. A gente tinha previsto que provavelmente isso iria acontecer, provavelmente. Eu disse que quem tinha mais chances de levar dentre esses seria o melhor filme internacional, mas a Academia escolheu O Valor Sentimental, uma produção dinamarquesa, de que eu gosto muito, mas que eu continuo achando com um tema muito menos contundente do que o nosso filme aborda, né? Nesse caso, o relacionamento pai e filhas. O agente tem a ditadura brasileira, com todos os seus resultados, né? Tudo que é inerente a ela, mortes, desaparecimentos, perseguições, além do retrato lindo da cidade de Recife, né? Tão única com o carnaval, as mazelas, etc. Então eu achei uma pena, mas mais uma vez a gente tem que lembrar que o resultado não foi surpreendente, né? Uhum. Infelizmente. Uhum. E vamos ficar felizes com o elenco e a equipe do filme, como o elenco e a equipe ficaram, né? Foi mais um ano depois do ano passado, muito bom para o cinema brasileiro, de muita visibilidade.
Sim.
E muitos prêmios desde Cannes, né?
E lembrando, Mariana, que é como você também previu, né? A questão de você ter o mesmo país levando 2 anos seguidos também pode ter pesado nessa decisão da academia, né?
Pode ter pesado, mas 40 anos atrás houve... de 40 anos para trás, houve 4 casos em que isso aconteceu, né? Aham. Então, não seria uma raridade se acontecesse, não.
Agora, eu esperava que o Wagner Moura fosse apresentar alguma categoria específica e, no fim das contas, acabou que foi exatamente o próprio elenco, né? Porque eles colocaram os atores de cada um dos indicados à melhor seleção de elenco para apresentar os próprios filmes, né?
E foi bem legal, né?
Foi legal, não. Foi legal, sem dúvida nenhuma. Né? Inclusive, até ele falou português no final, foi bem legal.
Falou parabéns, né? Exato. E tudo. Eu achei um barato. Eu achei muito interessante. E pelo menos não ficou aquela coisa, quando a pessoa apresenta, significa já que ela não vai ganhar, né?
Uhum.
Não, ali foi fizeram
todo mundo
forma
apresentou.
Diferente.
Exatamente. Foi legal mesmo.
Bom, vamos analisar um pouco mais os outros prêmios. Eu acho que uma coisa muito chata que aconteceu na cerimônia desse ano, que aliás foi a menos assistida desde o fim da pandemia da Covid, foi a repetição das piadas com o Timothée Chalamet. Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Você discorda,
Edson? Não discordo.
Mas eu achei um exagero.
Eu acho que ficou over também.
Né? O ator foi à cerimônia, mesmo sabendo que as suas chances de ganhar melhor ator tinham diminuído depois dele fazer os comentários sobre balé e ópera terem pouco público.
Uhum.
E ele estava ali na primeira fila, né? O apresentador não parou de fazer piada com ele, a própria produção da cerimônia também, né? E se até hoje não se tem certeza se o comentário dele foi antes ou depois do fechamento das urnas da votação do Oscar, né? Cada publicação americana diz uma coisa. O fato é que ele perdeu mais uma vez, né? Já era a terceira indicação e quem levou a estatueta foi o Michael B. Jordan, né? Tá, o Jordan fez dois papéis, né? Dos dois irmãos, num filme que eu acho superior a Marty Supreme. Eu gosto muito de Pecadores. Mas eu não acho mesmo que o grau de dificuldade, o resultado da atuação do B. Jordan tenha sido superior à do Chalamet.
Uhum.
Enfim, se a razão foram os comentários, eu não consigo concordar. Porque a pessoa perdeu um prêmio desse nível de importância.
Porque o que tem que levar em conta
por causa da
opinião,
atuação,
né?
Exatamente. Por pior que seja o que ele tenha falado, não está certo.
Uhum.
Né? O que está sendo julgado, como você falou, é a atuação.
Exatamente.
Né?
Eu não tenho... se eu gosto ou não gosto do fulano, não interessa se o cara é um bom ator, se ele é um ator competente. E se fez um trabalho, porque que está sendo julgado ali é o trabalho que ele fez naquele filme específico. Inclusive, nem é o trabalho dele como ator, que é na carreira como um todo, né? Nós estamos falando de um filme, de um trabalho, falando assim, olha, como é que foi esse trabalho nesse filme?
Exatamente. Essa que é a questão. Nem era para levar em conta que o ano passado ele fez um trabalho maravilhoso
Exatamente.
No filme sobre o Bob Dylan, né?
Exatamente.
E perdeu também. Mas, enfim, vamos em frente, né? Que atrás vem gente.
Vamos lá.
Atriz, quem ganhou foi a Jessie Buckley. Muito fácil de acertar. Ela tinha ganhado todos os prêmios anteriores. Só teve um outro prêmio em que a Rose Byrne ganhou. E eu achei muito merecido. Melhor ator coadjuvante. Gostei bastante do Champagne ganhar.
Também.
Aí é minha opinião.
Também é minha opinião, mas gostei demais.
Né? Ele estava hilário em uma batalha após a outra. O personagem ajudou demais. E eu disse que o prêmio estaria entre ele e o Stellan Skarsgård, né? De valor sentimental. Teve muita gente que criticou o fato do Champagne ganhar também. E teve muita gente que criticou e teve gente que aplaudiu o fato dele não ter ido receber o prêmio, porque ele estava do outro lado do mundo, na Ucrânia, visitando o país em guerra. Eu, particularmente, achei um belo gesto, não a forma melhor. A ausência dele é uma forma muito legal de chamar a atenção para o que está acontecendo no mundo nesse momento, com diversas frentes de guerra, né?
Exatamente.
Aliás, a única pessoa que falou sobre isso durante a cerimônia inteira foi o Javier Bardem, que foi apenas um apresentador, ele não estava concorrendo, né? No mais, as pessoas foram bem discretas, no máximo usaram pins, aqueles pequenos broxinhos, né? Aqueles broxinhos pela paz, ou por um lugar ou pelo outro, pela Palestina, etc. O do Wagner Moura, para quem não sabe, é o broche mesmo, que era um broxinho maior, era sobre isso, era sobre a paz, né? Era uma árvore, desculpa, que tem a ver com a paz. E, mudando de assunto, a Amy Madigan ganhou melhor atriz coadjuvante, né? Foi outro acerto da gente aqui, foi muito legal. O marido dela, o grande ator Ed Harry, que interpretou, por exemplo, o pintor Jackson Pollock, num filme que eu adoro. Ele chegou a ficar com os olhos marejados com a vitória da mulher, muito
que bacana,
legal.
Né? Foi bacana mesmo.
Os dois são casados desde 1980, gente,
Uau.
Desde os anos 80, né?
Gente, que bacana.
Ela era linda nos anos 80, ele também era um gato, né? Mas ela era muito bonita. E foi interessante, porque ela ganhou o prêmio num filme de terror, né, Edson?
Uh-huh.
É uma coisa, você colocou aí o terrir, né, do filme que você colocou antes,
do Ghostbusters.
Ghostbusters. E aqui foi um filme de terror, que é muito raro, né, gente, um filme de terror ganhar qualquer coisa em Oscar.
É verdade.
Né? Então foi A Hora do Mal, o filme em que ela faz uma
mal.
Bruxa.
Uhum.
Bom, em relação ao melhor diretor, eu lembrei na semana passada que esse filme, em mais de 90% das vezes, fica com o diretor do filme que ganha
melhor filme.
E aconteceu exatamente isso. O grande favorito, o Paul Thomas Anderson, que ganhou diversos prêmios na temporada, levou a estatueta, e não o Ryan Coogler, que é o diretor de Pecadores, que eu disse que teria muitas chances se Pecadores superasse uma batalha após a outra, o filme do Paul, e levasse o Oscar de melhor filme, o que não aconteceu, né?
Uhum.
Quem levou mesmo o melhor filme... foi o favorito da noite, uma batalha após a outra, o filme com o Leonardo DiCaprio, que faz uma crítica à forma como a imigração para os Estados Unidos tem sido tratada, né, por essa administração Trump atual. Um filme que, para mim, tem uma ótima intenção, uma linda fotografia, inovadora, né, já comentamos na semana passada aquela coisa de botar a câmera embaixo, naquela cena maravilhosa de perseguição e tudo mais, em que você leva uns sustos e tal. Mas eu acho que o filme se perde um pouco da metade para o fim ao tentar se tornar também um filme de ação e também uma comédia, né? Mas, enfim, a maioria dos mais de 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, achou que nesse momento esse era um filme que deveria ganhar. Realmente não há como discordar diante de tudo que tem acontecido nos Estados Unidos, né?
E foi o grande vencedor da noite com 6 premiações, né?
Pois é.
6 estatuetas.
Se Pecadores tivesse ganhado, que estava concorrendo a 16, eu também entenderia, porque o filme usa os vampiros como uma metáfora do homem branco que vai lá e suga o sangue do homem negro, né? do escravizado na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, e também na América, aqui também, né? Na América, principalmente no Brasil.
Uhum.
Né? Mas o filme do Ryan Coogler, que é o mesmo diretor de Pantera Negra, vamos nos lembrar,
sim,
ou seja, ele gosta muito desse tema, do tema dos negros, né? Ele mesmo negro, não teve como bater o da imigração, né? Um tema mais candente nesse momento mesmo.
Gerou uma música nova do Bruce Springsteen, você acredita?
Ele fez a música.
Fez uma música que foi lançada no mês passado.
Isso.
Logo depois dos casos, né, do estado do
Minnesota.
Minnesota, né, exatamente, Bruce Springsteen fez uma canção sobre esse tema e muito forte, né?
É,
muito
uma forte. Música forte ali, né? Letra forte, mas achei Exato. A música ali mais ou menos. Que você gostou?
A música?
É
boa. Eu até achei a letra. Achei
também em cima da hora.
Eu acho que a música é boa e a letra poderia ter sido mais poética. Eu acho que
foi
assim.
Foi bem política.
Foi política, não no sentido assim, só de ser política. Eu acho que ser político não é um problema. O problema é você. Tem coisas que você não precisa. Você tem como dizer de maneira mais poética. Ele quis ser muito direto mesmo,
ele
sabe?
Não teve
ele quis
tempo,
ser.
Ele foi raivoso.
Ele quis transformar um discurso
Duas
numa letra.
As pessoas tinham morrido, né?
Então exatamente. Ele quis transformar um discurso numa letra, entendeu? Então não tem poesia nenhuma ali. Você tem basicamente um discurso político pronto que virou uma música, só isso. Né?
Nesse
acho
caso,
que a parte
eu
musical
que
até tá bom.
Que não dava para ser melhor em termos de letra, não. Em termos de música, eu acho que poderia ter sido melhor.
Muito bem.
Mas enfim, vamos para elenco. Elenco terminou ficando com Pecadores, que realmente tinha uma coleção de atores que tinham que viver personagens muito interessantes. Para mim, estava em segundo lugar, como eu disse semana passada, mas que iria ganhar, eu disse que iria ganhar, eu só falei que eu torcia e gostaria que o nosso agente secreto ganhasse nesse caso, né? Eu acho que os atores e os atores que formavam o plantel de personagens do agente secreto eram mais interessantes ainda, né? Mas, como disse um crítico, é isso. O Oscar ainda trata os filmes estrangeiros, como inferiores aos filmes falados em inglês.
Uhum.
E, em especial, aos estadunidenses, né? É um prêmio norte-americano por excelência, o Oscar, né? Continua sendo, embora, de vez em quando, resolva premiar um filme oriental, até como foi o caso de Parasita em 2019. Mas são exceções, né? Assim, também a gente não pode deixar de falar de Sonhos de Trem, em que o Adolfo Veloso, mais um brasileiro, concorria à melhor fotografia. Era a nossa quinta expectativa. O prêmio ficou com Pecadores, que nem era o favorito, né? O maior concorrente
era uma batalha após a outra, exatamente. Você até tinha comentado a respeito dessa questão da câmera e tudo, e eu fiquei na expectativa também de que uma batalha fosse ganhar e pegou, acabou ficando com Pecadores.
Né? Mas Pecadores tem a questão, sabe qual o que que pegou ali, eu acho? É difícil de fazer aquela questão, tudo bem, o negócio de dois atores efeitos especiais, não é fotografia, mas a questão da hora do fogo, né? Fica muito bonita a hora que a casa lá, o bar pega fogo e tudo mais, e ali você tem que lidar com quem tá fora, quem tá dentro, muito rapidamente e tal. Eu acho que isso deve ter contado.
Sim.
E é isso, Edson. A gente perdeu os prêmios, mas a gente saiu vencedor pela participação, pela visibilidade que a gente teve em mais esse Oscar. A gente tem que celebrar mais essa retomada do cinema brasileiro. E que vem a temporada do ano que vem, que já tem alguns filmes aí que estão passando pelos festivais.
Muito bem. E vamos, né, vamos acompanhar, então, como será a temporada 2026, que vai resultar nas premiações e os festivais que vão vir aí nesse ano e, obviamente, né, as premiações que vão a partir de janeiro de 2027. Vamos saber quais filmes de 2026 vão ser, né, escolhidos aí pela academia, pela imprensa, né, que é o caso do Golden Globes e tudo mais.
Isso, a gente fala sobre isso mais para frente.
Mariana Monteiro, mais uma vez, brigadíssimo pela participação. Valeu demais.
Muito obrigada também.
É isso aí. E agora vamos decolar com o Paul Young? Essa introdução é muito legal, né? Pena que nas versões que tocam no rádio, geralmente se corta essa introdução, que é muito legal. Esse avião decolando é simplesmente maravilhoso. Eu que sou apaixonado por avião, né? Enfim, a música do Paul Young, Every Time You Go Away, de 1984, que, tanto aí, tem 42 anos essa música. Meu Deus do céu. Toda vez que eu falo em data, eu tenho um problema sério, né? Meu coração começa a disparar, eu fico com medo. Tá doido. Mas enfim, né? Por falar em avião, gente, já que nós vimos aí a decolagem, né, do 747 aí do Paul Young, né, da música Every Time You Go Away, vamos então falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
E mais um avião decolando, né? Na música, na vinheta, tá tudo assim. Adriana, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom?
Tudo bom. Tudo certinho. Ô, Adri, por falar em avião, hoje nós vamos falar de gente que causa confusão nos aviões. Aliás, que ontem, essa semana retrasada, a gente tratou todo esse assunto aqui com parlamentar e tudo, né? E também com o representante das empresas. E é impressionante, né? Mais de... São centenas de casos em um ano só de gente que causa problema no avião.
Não, e assim, as pessoas sem noção existem em todo lugar, né?
Ah, sem dúvida.
Vamos combinar. Mas no avião, a pessoa não só atrapalha com quem ela está dando a confusão, né? Ela atrapalha todas as pessoas do voo.
Exatamente.
Né? Porque, às vezes, o voo demora 3-4 horas porque a pessoa está lá causando confusão. Às vezes, o voo é até cancelado. Então, agora, a ANAC decidiu, né, responsabilizar essas pessoas, né? Justamente porque a vida de todo mundo tem um preço, né? O tempo que a pessoa vai perder, o tempo que o avião vai perder lá parado, né?
Uhum.
Isso tudo tem um preço, né? Então, a pessoa, com certeza, agora vai ser responsabilizada mais do que antes não tinham regras claras, né?
Sim.
E agora tem regras claras.
E exatamente, como é que são essas regras? De que exatamente essa resolução da ANAC está dizendo?
Então, ela só vai começar a valer em setembro, tá? Mas é o seguinte, tem algumas infrações leves que podem levar à advertência verbal da tripulação, ou se ele continuar, ele pode ser retirado do avião. O que seria, né? Quando o cara levanta, quando o avião está taxiando, você está proibido de levantar, o cara levanta, não coloca o cinto, começa a insistir num comportamento inconveniente, né? E também aquele cara que fica usando o celular sem o fone de ouvido, né? Atrapalha todo mundo.
Aqueles
que ficam bêbados, né? E atrapalha todo mundo também. Então, nesse caso, ele pode levar uma advertência e, se continuar, ele pode ser retirado do avião. Isso é uma infração leve, indisciplina. Uhum. Só que tem outros tipos de infração. Ele tem a infração grave, que tem multa de até R$17.500.
Né?
E ele pode tirar a pessoa do voo e acabou, não vai entrar mais. E não tem obrigação nenhuma de colocar ressarcir esse cara em outro voo, nem nada.
Uhum. E nem de ressarcir assim, o valor da passagem.
Nada.
Disso,
E aí, nesse caso, é quando ele ameaça outros passageiros, começa a dar empurrão, criando tumulto, né?
Agressão física, essas coisas, né?
Isso. Tem gente... eu nunca vi mais, mas fumar dentro do avião. Nunca mais vi alguém tentando fazer isso. Mas... se eles colocaram nisso aqui, é porque deve acontecer, né?
Ah, sim. Inclusive, já tem a legislação, né, que proíbe, você não pode fumar. Agora, sabe um detalhe curioso, Adriano? Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que que tem cinzeiro na porta do banheiro do avião?
Por quê?
Você sabe que tem, né? Todas as portas de banheiro
do
avião tem cinzeiro. E é uma curiosidade. Sabe por que que tem cinzeiro? É porque se a pessoa, por acaso, quebrar a regra e fumar, precisa ter... onde jogar esse cigarro. Não interessa se ela está fazendo certo ou errado. Mas é uma segurança que você tem que ter, entendeu? Então, se você não tiver o cinzeiro ali, o que acontece? A pessoa vai fumar e ainda vai acontecer o que aconteceu no famoso voo RJ-820, que a pessoa vai jogar o cigarro no lixo do banheiro e aí você já sabe, você lembra do resultado, né? Pois é. Lá nos anos 70. Então, o que acontece é isso. O cinzeiro, ele existe para que, se a pessoa quebrar a regra, ainda assim você tem como salvar a segurança do voo. Jogando um lugar para jogar. Então, só por curiosidade aí. Baelito Souza, que eu fiquei sabendo dessa.
Lito
é ótimo, né?
Aviões
e músicas. Ele que eu fiquei sabendo dessa através dele. Mas então, quer dizer, essas infrações, né, mais graves aí, rendendo multa para as pessoas, e enfim, né?
Isso, vai render multa, né? E ainda tem as gravíssimas, né? Que aí é tudo combinado, Edson.
Uhum.
É multa, é processo criminal. Ele pode entrar numa lista de restrição e ficar proibido de voar por 6 meses a 1 ano, tá?
Aham. Uhum.
Como eu gostaria de ver um cara desse que fica arrumando confusão. Mas assim, não é qualquer confusão, né? Aí já é pra cima, pra coisas mais criminais mesmo. É agredir fisicamente, tripulante ou passageiro, importunação ou abuso sexual. É aquela pessoa que tenta entrar na cabine do piloto. Você lembra que teve uma que foi jogada no chão?
Sim.
Que tentou entrar na cabine,
entrar na cabine do
internacional e foi jogada no chão e tirada do avião. Pois é. Se ele tentar assumir o controle da aeronave, é claro, né? O cara tá sequestrando o avião.
Aí já é sequestrar o avião, né? Exatamente,
Danificar partes do avião e fazer a falsa ameaça de bomba ou arma, aquele engraçadinho, tô com uma bomba aqui, né?
É, exatamente.
Então, aí ele vai juntar tudo. Ele pode pagar essa multa de 17 mil, além de ter um processo criminal, além de ser incluído na lista de restrição, proibição de voar de 6 meses a 1 ano.
Uhum.
Então, é assim...
Claro que eu acho 6 meses a 1 ano pouco, hein? Sinceramente,
eu acho até pouco, você sabe?
Eu acho que devia ser pelo menos uns 2 anos,
são 4 anos. Lá na França tem banimento de 4 anos. E vou te falar, nos Estados Unidos, se você fizer umas coisas assim, 43 mil dólares de multa, que tal?
Nossa!
Além de processo criminal e prisão. Você
e prisão,
sabe como
é. No caso, nos Estados Unidos, falsa ameaça de qualquer coisa que liga a terrorismo é prisão e prisão federal, né?
Então, isso. Então, lá é prisão e 43 mil dólares de multa. Já pensou?
Nossa, realmente.
Então, aí você vê que em outros países já tem isso há muito tempo, né? A gente entrou um pouquinho atrasado, mas pelo menos a gente entrou. Lá na França, por exemplo, de 10 mil a 20 mil euros, bem maior a multa,
uhum,
né?
Uhum.
Mas, para os nossos padrões, 17 mil, se você colocasse também 20 mil euros, quem é que tinha condição de pagar no Brasil?
Exatamente.
Então, para os nossos padrões, é uma multa bem alta.
Pensando em unidade monetária, né? Mais ou menos, se você comparar o que ganha aqui, o que ganha lá, mais ou menos
exatamente.
Isso, mais ou menos a mesma coisa, se você pensar, né?
Então,
temos de poder aquisitivo.
Para a pessoa repensar, né? Isso na hora de começar uma confusão. Tem gente que começa a confusão porque, cara, aquele povo que usa fone de ouvido, ou a própria criança, né? Não coloca um fone de ouvido, pelo amor de Deus. Ninguém no avião é obrigado a ficar escutando o que a criança está escutando.
Não, aí o pessoal faz chamada de vídeo. E aí tá lá o avião parado ainda, né? A pessoa ainda podendo usar celular, faz chamada de vídeo. Aí começa a conversar. E o outro que tá falando do outro lado, o celular tá na maior altura. Você ouve as duas partes da conversa.
E essas pessoas não conseguem conversar baixo, elas só conseguem.
É impressionante. É impressionante. Realmente é complicado. Mas, enfim, então estamos aí com... Agora, então só vai valer a partir de setembro, Dri?
Foi publicado agora, em março, né? Mas só em
6 meses para as companhias se adaptarem, para todo mundo se adaptar,
isso.
Né?
Exatamente.
Maravilha.
E aí vamos esperar uns voos mais tranquilos depois.
É isso aí. Assim esperamos.
Pesa no bolso, né? E quando você fica proibido de viajar de avião, aí o negócio pega, né?
Beleza demais. É isso aí, Adriana Magalhães participando aqui com a gente no Atravessar Fronteiras, falando sobre as novas regras para os passageiros problemáticos, para os passageiros que causam confusão nos aviões. Então você fica ligado, amigo, e se comporta direitinho, porque senão você vai pagar uma multa violenta e vai ter problemas aí no futuro. Então é melhor ficar bacana, seja gente boa, trate bem os comissários de bordo. Ah, se você tem uma questão, tá pegando, tem um problema para resolver, tá complicado, né? Existem o que você não pode é ficar no meio do voo causando confusão, né? Isso é uma coisa importante também, porque principalmente quando a aeronave está em voo, né? A questão da segurança fica afetada com esse tipo de acontecimento, né? A tripulação tem que estar prestando atenção 100% no que está acontecendo dentro do avião e quanto mais a gente puder contribuir para que isso seja mais fácil, melhor, né? Então é isso.
Uhum,
Dri, grande abraço para você, um até a próxima Atravessar Fronteiras.
Abraço, Edson. Abraço, ouvintes. Bom fim de semana para vocês.
Um abraço. Pois é, gente, olha, e a gente vai fechar o bloco voltando a falar em filmes, né? Com uma canção que não foi sequer indicada a Oscar de Melhor Canção Original, mas que para mim deveria ter ganhado o prêmio de Canção do Ano, essa belíssima canção do filme Avatar 3. Vamos ouvir a Miley Cyrus.
Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest and listen to your heart. Cause you are my home. No matter where I go, never alone. Cause somehow I always know. Even through the flames, even through the ashes in the sky, baby, when we dream, we dream as one. Every time I breathe, it's a song to keep this love alive. I know when we dream, we dream as one. I know when we dream. So beautiful when we're together, like feathers on a wing. Riding right beside me, we're two arrows in the wind. Cause you are my home, no matter where I go, never alone. I've never been afraid to let you know that, even through the flames. Baby, when we dream, we dream as one. Every time I breathe, it's a song to keep this love alive. I know when we dream as one. Every time we dream as one. Every time we dream.
Olha, momentos de grande emoção, viu? Que coisa linda, que obra de arte, que pintura essa música. Aliás, a Miley Cyrus, que vamos falar sério, né, gente? Essa menina que passou por tantos dramas de vida e tá se mostrando, né, resiliente, se voltou pra música, tá fazendo sucesso, merece muito. E essa música é básica, assim, particularmente é uma música maravilhosa. Eu, pelo menos, achei lindíssima. Como há muito tempo eu não vejo uma música, um tema de um filme tão bonito. Nem estou falando do filme, que eu nem assisti Avatar 3, mas estou falando da música. Que coisa linda, que tema maravilhoso, que letra espetacular, né? Quando nós sonhamos como um só. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Sonhar como um só. Tem uma famosa frase, né, que diz: sonho que se sonha junto é a realidade, né? Então, que a gente pense nisso. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.